Olá, começa agora mais um podcast, o que é destaque na Unicruz, que semanalmente te atualiza com informações da universidade. Eu sou Luciane Dal Soto, jornalista do Núcleo Integrado de Comunicação da instituição. E a Unicruz está com inscrições abertas para o vestibular de inverno da universidade. E para dar um auxílio para aqueles jovens que desejam ingressar no ensino superior e não sabem como fazer a escolha do curso, nós conversamos com a psicóloga Elaine Bittelbron.
Dentro desse processo de escolha do jovem, é importante ele levar em consideração o seu autoconhecimento, as habilidades, os seus gostos, né? E um pouco da sua personalidade também?
Sim, é importantíssimo, Luciane. O jovem, ele vem num momento de transição, né? Que ele tá ali na adolescência, com um pezinho na fase adulta. Uhum. Então, já é um período conflitante e aí vem junto com isso a escolha profissional, né? Uhum. A escolha de um curso superior, o que que eu vou fazer. Eu trabalhei por 3 anos como orientadora educacional no ensino médio, numa escola, e eu me deparava muito com esse conflito. Alguns já entravam no ensino médio e já vinham me procurar para perguntar o que que eu faço, Elaine, ou lá, normalmente, lá na terceira série do médio, então, que sim, tem que optar, e eles procuravam e me perguntavam o que fazer. Sim, o autoconhecimento nesse momento é importantíssimo, é o poder olhar, o jovem poder se olhar para si, pensar nos seus objetivos, quais são os seus valores, quais são as minhas habilidades e preferências, que normalmente são, elas coincidem, o que eu gosto de fazer, o que me dá prazer, para ir, e eu sempre digo, vocês têm que fazer a reflexão do que, como eu me vejo daqui a 5 anos, eu me vejo fazendo isto, eu me vejo acordando de manhã num dia frio, num dia chuvoso, e fazendo, atendendo o meu paciente, eu quero ser atendida por esse médico, por essa psicóloga. Então é um momento pessoal do jovem, e que ele precisa se autoconhecer, ele precisa listar, ele precisa buscar conhecimentos e informações. Hoje em dia tem a internet, onde
se
pode,
muito,
que
né?
facilita muito, que ele pode acessar o portal da universidade, ver os cursos, ver a grade curricular. E de novo, ele vai estar num momento, além de estar num momento de decisão, de conflito, de ansiedade, medo, incerteza, tem toda uma pressão dos pais,
sim,
uma pressão social.
Às vezes é difícil do jovem lidar com essa pressão, principalmente da família, né?
Exatamente. O que que acontece? Às vezes também, por experiência profissional, os jovens procuravam e diziam, meu pai quer que eu faça isso, por talvez ser o curso que o pai cursou, por ter uma empresa, por ter um escritório nessa área, e aí eu não tenho nada a ver com isso, eu não quero, como eu faço isso? Então, é tudo um processo, né? Assim como o autoconhecimento, a escolha da profissão é um processo, e conversar com os pais deve se existir, eu devo colocar, eu sempre dizia, primeiro sente com os seus pais, conversem, coloque, olha, eu não me vejo fazendo isso, eu não sou bom nisso, eu gostaria de fazer isso. E caso todas essas opções que eu relatei não sejam, ainda eu fique, não, Elaine, eu não tô me achando, não tô, aí sim, procurar a ajuda de um profissional da área, buscar um teste vocacional, procurar o coordenador pedagógico. O momento é de busca, de curiosidade.
Sim. Outra questão importante durante todo esse processo, Elaine, é o teste vocacional. Alguns estudantes têm acesso e outros acabam não tendo, né?
Uhum.
Qual que é a importância dele durante esse processo? E como o estudante pode estar fazendo, né, aquele estudante que não tem acesso, para conseguir fazer esse teste vocacional e ter essa ajuda na escolha do curso superior?
Uhum. O teste vocacional, ele é importante, sim, ele ajuda, de novo, o que nós vínhamos falando, vamos filtrar, é o funil, né?
Uhum.
O teste, ele chega mais, é uma ferramenta a mais, não podemos pensar, eu fiz o teste, eu vou me direcionar somente com a opinião do teste. Não, é uma ferramenta, é algo que vem para acrescentar e para eu pensar e para ajudar nessa escolha.
Uhum.
Sempre pensando que busquem teste, testes que são autorizados pelo Conselho Federal de Psicologia, né? Se entrar lá no site, vai ver que seja aplicado por um profissional da área, né? Uhum. Que seja capacitado. O teste, ele vai ser uma ferramenta que vai te direcionar, tu vai linkar, tu vai responder, uhum. Mas também tem o profissional que vai aplicar, que também vai te ajudar, vai fazer uma fala, vai uhum. te direcionar e te ajudar nesse momento que tu tá com muitas dúvidas e para decidir o teu curso e escolha da tua profissão. Como ele pode fazer esse teste, né? Eu acho que hoje, se tu botar na internet, tem milhões de testes, até online, né? Mas, de novo, priorize o presencial, procure uhum. uma psicóloga, procure o orientador na escola, peça ajuda, onde é que eu posso ter acesso a esse teste? Tem algumas escolas onde se tem o psicólogo dentro da escola e ele também prioriza esse recurso. Uhum. O teste, ele não vai te dizer, né, Luciane, é jornalismo. Não. Né? Vai te dar a área. Tem hoje testes bem mais específicos, que vão especificar um pouquinho mais. Mas, de novo, vai dar uma área, vai te dimensionar. E aí cabe ao profissional que está aplicando, ao profissional que está te acompanhando, e te instrumentalizando para ti sim chegar lá e pensar: realmente, eu acho que é essa a profissão que eu quero, é essa a profissão que eu me vejo daqui a 5 anos. Outra coisa importante também, para o jovem levar em conta, temos, como o mundo está em constante evolução, hoje nos deparamos com profissões que há 10 anos atrás nem existiam. Sim. Assim como tem profissões que hoje existem e lá na frente não vão existir. Então eu não posso também ir baseado somente na remuneração salarial, sendo que eu nem sei se lá na frente como é que vai ser. O mercado é muito instável. O que eu recomendo? Foque em você. A decisão da escolha do curso profissional é pessoal, é sua. Vai vir a pressão dos pais, vai vir a pressão da sociedade, vai vir a opinião de um amigo, de um tio, vô, tem sempre um para opinar. Mas, de novo, veja o que os seus olhos brilham, o que me dá prazer, o que eu gosto de fazer e executar.
Obrigada, Elaine, pelas suas informações e por participar do nosso podcast. Lembrando que 14 cursos de graduação estão sendo oferecidos para esta edição do Vestibular de Inverno da instituição. Na sequência do podcast, alguns coordenadores falam sobre a área de atuação do seu curso e como que está o mercado de trabalho para os profissionais. A professora Jaciara Treter nos traz as informações do curso de Ciências Contábeis da instituição.
Estou aqui para falar um pouquinho acerca do curso e das oportunidades do mercado de trabalho para o profissional da contabilidade. O contador, ele pode atuar em diversas áreas. Dentro das organizações, ele pode atuar como contador geral, contador tributário, de custos, analista financeiro, controller, auditor interno. Pode atuar dentro do meio acadêmico como professor, como pesquisador. Pode ter o seu próprio escritório de contabilidade ou trabalhar num escritório e ainda as inúmeras possibilidades de concursos públicos em que a área tributária, principalmente, é bastante exigida. Além disso, a profissão é a que possui um dos maiores índices de empregabilidade do Brasil. Então, é bem importante a gente saber que pode contar com professores qualificados através do ensino, pesquisa e extensão, que vão ajudar você a viver intensamente esse leque de oportunidades que o curso oferece. Então, vem fazer o vestibular do curso de Ciências Contábeis da Unicruz. Esperamos você!
Agora, o curso em evidência é o de enfermagem e quem nos fala sobre ele é a coordenadora do curso, professora Kelly Krause.
Olá, hoje venho convidar vocês para fazer o vestibular de inverno. Nosso curso conta com professores mestres e doutores, o que qualifica o nosso curso. Desde o início do semestre, desde o início do curso, oferecemos aulas práticas nos laboratórios e em locais de atuação do profissional enfermeiro. Os estágios também acontecem em postos de saúde, empresas e área hospitalar. Incentivamos a pesquisa e a extensão. E nesses últimos meses, percebemos o nosso egresso, nosso ex-aluno, fazendo a diferença no campo de atuação, Se você quiser fazer essa diferença, vem para a enfermagem, vem para o Unicruz você também.
A professora Marília Krug é coordenadora do curso de Educação Física Licenciatura. Ela traz para a gente os principais diferenciais do curso e também fala sobre a infraestrutura.
O curso de Educação Física Licenciatura da Universidade de Cruz Alta permite a inserção de seus licenciandos nas escolas públicas e particulares para trabalhar com ensino fundamental e médio. E ainda para aqueles que desejarem continuar seus estudos a partir de cursos de mestrado e doutorado, poderão estar se inserindo nas universidades federais e nas universidades públicas e comunitárias, como a Universidade de Cruz Alta. Ainda possibilita uma inserção nos institutos federais, que têm crescido consideravelmente nos últimos anos. O curso de Educação Física possui dois grandes diferenciais. Primeiro, seu corpo docente, que é formado por professores, na maioria, com cursos de doutorado na área, e a sua infraestrutura, que conta com vários laboratórios de anatomia, de informática, de ludopedagogia, enfim, uma variedade de laboratórios para que possamos estar associando teoria e prática para uma melhor formação. Nosso curso ainda possui uma estrutura diversificada de ginásios esportivos, salas de ginástica, academia e pista de atletismo para as atividades de esporte, ginástica e atletismo. Outro diferencial bastante significativo do curso de Educação Física Licenciatura é a possibilidade do licenciando se inserir no mercado de trabalho, atuando diretamente nas escolas, a partir de dois distintos projetos de políticas públicas que tradicionalmente o curso vem aprovando, que é o Programa Institucional de Incentivo à Bolsa de Iniciação à Docência, PIBID, e o Programa Residência Pedagógica. Venha fazer o nosso vestibular de inverno. Venha estudar na Universidade de Cruz Alta.
E por fim, vamos saber um pouco mais do curso de Engenharia Civil aqui da Unicruz.
Oi pessoal, sou a Karine Norbach, coordeno o curso de Engenharia Civil da Universidade de Cruz Alta. Quero que vocês conheçam um pouco mais sobre as nossas atividades. Todas as nossas aulas utilizam-se de metodologias ativas de ensino, onde você, aluno, é colocado como protagonista, realizando diferentes dinâmicas elaboradas pelos nossos professores para lhe auxiliar durante sua jornada na engenharia. Na primeira etapa do curso, você estudará as disciplinas de ciclo básico, onde desenvolverá as competências necessárias para poder se aprofundar nos temas específicos de engenharia civil mais para a frente. Todas as disciplinas são pensadas para serem as mais aplicadas possíveis, trazendo casos de engenharia e problemas reais para serem discutidos em salas de aula. Nessa etapa, por exemplo, você desenvolverá projetos de química, eletricidade como automação residencial, de fluidos e de projeto arquitetônico. Participará também de competições que envolvam a construções de pontes de espaguete, de palito de picolé e de grua. Nessa etapa, você também poderá participar de editais para ingressar no laboratório de ideias e no escritório escola. No ciclo final do curso, chegou a hora de você se aprofundar nas áreas específicas do curso de Engenharia Civil. É nessa etapa que você desenvolverá todas as habilidades para atuar como engenheiro, aprofundando-se em temas relativos a projeto estrutural, projeto arquitetônico, construção civil, pavimentação em estradas e entre outras disciplinas que o curso oferta. Esses conhecimentos são muito importantes, visto que você pode exercer a profissão de engenheiro civil em diferentes áreas, como saneamento básico, construção civil, cálculo estrutural, estradas e transportes e geotecnia. Vale lembrar que a engenharia civil é uma área muito bem remunerada, sendo o salário médio de 8,5 salários mínimos. Espero que tenha gostado da engenharia civil e que esse vídeo tenha lhe auxiliado na sua escolha.
E lembrando a você que nos acompanha que as inscrições para o vestibular de inverno da Unicruz podem ser feitas até o dia 21 de junho no site da instituição. O 10º episódio do podcast O Que é Destaque na Unicruz chegou ao fim. A edição deste conteúdo é dos profissionais Oscar Van Riel e Wagner de Oliveira. Voltamos na próxima semana. Até lá!
Podcast O Que é Destaque na Unicruz.